Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Está começando aqui mais uma edição do Papo Veloz, mais um aquecimento do Papo Veloz, onde a gente, né, chega aqui e fala sextou, né, porque o final de semana está chegando e tem muitas corridas para a gente tratar nesse final de semana. Tem
sabia MotoGP, não?
Tem... Ah, não sabia não, meu filho? O problema não é meu, cara. Isso aí você tem que prestar atenção aqui, porque a gente está aqui toda segunda e sexta em live, tá? Toda segunda e sexta tem live aqui. No Papo Veloz, você já aproveita aqui, já se inscreve no canal aqui. Você que quer de paraquedas aqui, ou você recebe o link do seu amiguinho que gosta de corrida e fica sabendo que você gosta de correr também e te mandou. Então já aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha também e aperta o sininho para você ver as próximas mais coisas que a gente fica postando aqui neste canal. Que você também pode aproveitar e acompanhar nas redes sociais, @PGMPapoVeloz no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Threads e também você pode acompanhar o nosso programa em outras plataformas de som, como o Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e Amazon Music. Bom, o que aconteceu com a tua camisa, Rodrigo, nesse meu tempo? O que aconteceu com a camisa que...
Tem um termômetro aqui.
Ah, tá. Você pode botar no
sabe o que, da que bola, acontece, no queridos ouvintes? Uma cidade...
Rodrigo, ficou esquisito, Rodrigo. Ficou esquisito.
Eu sei. Tá parecendo que eu tô fazendo estrito. Não. Pessoal, é um termômetro, não é um supositório. É o único lugar que dá pra colocar é aqui, tá? É... Sabe o que acontece com uma cidade, Eric? Primeiro deixa eu fazer o seguinte, peraí. É aqui. Boa noite a todos os ouvintes. Salve a todos vocês. Sabe qual que é o problema, Eric? O que você diz numa cidade... Que num dia faz 33 graus no inverno, eu tenho que escutar a filha da puta dizer que ai, que saudade do verão. Porra, Santos faz calor o ano inteiro. Deixa os friorentos gostar do frio. Mas num dia faz 33 graus, umidade relativa do ar de 21%. No dia seguinte, temperatura média 19.
Eu não tenho nem o que falar.
Se a live fosse ontem, eu não tinha live, porque eu tava sem voz, eu tava fônico, eu tava com a garganta entupida aqui. Parecia um sabonete de morango na garganta. Extremamente dolorido, extremamente doído.
Não, mas ô Rodrigo, sabe que a melhor parte de tudo isso? A melhor parte de tudo isso é que assim, você que adora verão, adora calor. Você que adora calor, eu quero ver você gostar de calor, gostar do verão, se você não tem piscina em casa, se você não tem ar-condicionado no talo, tá? Eu quero ver você gostar de verão nessa situação,
eu conheço uma pessoa que não usa ventilador pra dormir.
Uma. No verão?
No verão. Uma. Lá de Minas Gerais. Pode um negócio desse?
Eu não vou nem falar nada, Rodrigo. É. Eu tô olhando pro lado que eu tô. Aqui é multitarefa. Eu estou fazendo live, estou editando vídeo e outras coisas mais também. Eu tenho que fazer outras coisas também.
Queridos ouvintes, a hora que o Eric falar na live que ele não tem talento pra nada, vocês, por favor, entrem na caixa de comentários mandando ele tomar no cu, tá?
Eu falo que eu não tenho talento pra nada?
Às vezes você fala, quando você tá chateado com a vida. Ó, esse cidadão aqui é um puta de um editor. Se ele quisesse, podia estar rico.
É, só que
mas
aí
sabe qual é o lado chato de ser editor?
Eu não vou entrar.
Você começa
em
a fazer
detalhes.
As coisas pros outros. Ai, falta isso. Ai, falta aquilo. Ai, falta aquilo outro. Por isso que os melhores editores que eu conheço, eles têm um puta contrato. Cada encheção de saco é R$50 a mais. Pronto, assim o cara já especifica tudo o que ele quer logo de cara.
Não fala, Rodrigo. Não fala.
Eric!
Ah, vamos lá.
Sabe o que vai começar terça-feira que vem?
Ah, é, vamos lá. Vamos passar aqui o seguinte. Essa pessoa aqui, que não tem mais o que fazer da vida, eu acho que eu mencionei. Acho que ele mencionou isso na semana passada. Olha, nessa semana, na verdade, que ele ganhou 3 kits, né? De 3 equipes da Stock Car, né? E assim, o Rodrigo, se ele fosse um cara canalha, ele ficaria com os 3 e dando-se vocês. Até rimou, é muito, né?
Mas enfim. É muita maldade com as equipes, né, Eric? Tem que ser muito filho da puta pra fazer isso, né?
Não, pois é. Só que assim, primeiro, Rodrigo, já pode tirar o termômetro já. Já passou os 3 minutos aí que geralmente fica.
É, provavelmente. É verdade, 5h30. Vamos ver.
É, porque ninguém quer ver o Rodrigo. Aproveita. É, Rodrigo saber termômetro. Vamos lá. Tum, Rodrigo.
Estado meio febril.
É,
meio.
Rodrigo com febre ao vivo. Ele, cara, você sabe o que eu tava lembrando aqui agora? Um episódio do Chaves que você sabe ler termômetro? Sei sim, ela vai lá. No original ela fala feito no México.
Aqui não dá pra ver.
Tá no 37.4. É, não, não vai morrer ainda não.
Não, dito nenhum.
Só que assim, o que acontece? O Rodrigo, é assim, como ele não é canalha, ele resolveu dividir com vocês que acompanham esse programa. Esses 3 kits, né? Então, qual vai ser o meme? A gente vai toda terça-feira,
exatamente ao meio-dia.
Exatamente, ao meio-dia você tá lá almoçando, fica de olho lá, porque vai vir. Eu não sei se existe como ter notificação no Instagram, mas tipo assim, terça-feira, meio-dia, você vai lá no. Então, terça-feira, meio-dia, você vai lá no nosso Instagram, @pgmpapoveloz. E você dá uma. E tipo, vai estar publicada a pergunta da semana, tá? A pergunta da semana. São. Quantas Rodrigo? São 5, se não me engano? São. Então, vamos lá. Então, pelas próximas 5 semanas. Quer dizer, começando na hora próxima, no dia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui a data. Dia 8. 8, 15, 22, 29 e 5 de setembro. Serão essas datas. Será postado uma pergunta referente à Stock Car, principalmente referente à história da Stock Car. São 44 anos de história e a gente vai. E o Rodrigo elaborou 5 perguntas, das quais ele me passou as perguntas e eu, sinceramente, eu não soube responder quase nenhuma delas, mesmo puxando pela memória, só tacando no Google mesmo, mas enfim. Puxando pela memória, eu errei muito feio a todas elas, tem umas que eu nem chutei. Mas elas estão boas as perguntas, né? Se você não sabe, você pode pesquisar no Google, obviamente. E acontece, o primeiro que responder a pergunta corretamente, né? Somará 10 pontos no seu placar. O segundo, 6, o terceiro, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, pontuação de Fórmula 1 raiz, né? Essas babaquices de 25, 18, 15, pelo amor de Deus, mas vamos lá.
E para quem pergunta por que a gente usa essa pontuação, porque toda a promoção que a gente usou essa pontuação, então a gente mantém a mesma.
E é mais fácil para contar, né? O arrombado que achou que 25, 18, 15 é fácil para contar, deve ter a mãe na zona, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ao final dessas 5 semanas, o cidadão que tiver acumulado mais pontos vai... Será comunicado por essa pessoa obesa aqui que ele ganhou e vai ter a possibilidade de escolher um dos 3 kits que estarão disponíveis. O segundo que somar mais pontos vai ser comunicado também, depois do primeiro, obviamente, e vai escolher um dos 2 kits que sobraram. O terceiro colocado vai ser comunicado que vai ficar com o que sobrou. Porque ninguém mandou ser burro, né? Acertar essas perguntas. Isso! E assim, os 3 primeiros serão premiados com esses 3 kits. Tá, você chegou a mostrar os kits, Rodrigo, no Instagram?
Tá lá no Instagram, tem postagem.
Tá lá no Instagram os 3 kits. Dá uma olhadinha lá, já começa a observar qual que tu quer e já fica. E terça-feira a gente já começa. E o esquema vai ser esse. A pergunta sai terça, meio-dia. Meu cabelo, eu preciso ter que dar uma assustada no cu depois aqui. Terça-feira, meio-dia, a pergunta será postada. E na live de sexta-feira, também conhecido como essa agora, próxima já no dia 15? Não. 15 não, idiota. Dia 11. Dia 11 de agosto, nós vamos ter a resposta dessa primeira pergunta. Ficou alguma dúvida? Eu espero que não. Se você não entendeu, você volta a fita e lê de novo até você entender. Entendeu?
Não é difícil. Não é difícil, com certeza. Vamos pros comentários do pessoal, Eric?
Eu já tô vendo aqui. Que isso?
Calma, vamos lá. Deixa o primeiro.
Eu já tô vendo aqui, mandando.
Parada.
Ai, meu Deus do céu.
Carlos Fonseca.
Boa noite. Só uma coisinha, Carlos. Se você printou e botou história do começo com o Rodrigo tirando temperatura, ele vai te processar.
Bora pro aquecimento, um quase nude. Não, ia ser extremamente deselegante com os...
Não, eu não quero ver isso, Rodrigo.
É exatamente, camisa toda aberta. Não, não exagera. Boa noite, mãe. Boa noite, irmã. Carlos Fonseca, não há imunidade que aguente, não há mesmo.
No fala.
Pico de...
Só de imaginação, eu já tô passando mal.
Michael Nopak, passando pra deixar um like, ando meio ausente, voltei a trabalhar muito, isso é bom.
Ninguém perguntou.
Porra, Eric. Ainda bem que o Michael conhece, sabe que o Eric tem uma coleção de parafusos a menos. Quase isso aqui, ó, o Eric tem a menos, quer ver?
Ô, Rodrigo, eu não tenho parafusos a menos. Eles só giram ao contrário, entendeu? Os parafusos, ele...
Se precisar, eu tenho alguns aqui pra você. Tá. Pra quem não sabe, isso aqui é um kit de parafusos que eu comprei pros computadores, pra arrumar computador.
Não, o bacana... Ô, Rodrigo, só pra citar, eu não tenho parafusos a menos. Eles estão todos ali. Eles só giram ao contrário.
Aí põe o parafuso pra ele girar certo.
E o resto...
Aí minha mãe falando, nossa, saúde que aguente. Não mesmo. A minha irmã, vai ser sacanagem se eu ganhar algum kit, se responder as perguntas e acertar? Não.
Novamente, é só não ser burro. Pra ganhar o kit é fácil, é só não ser burro.
Enfim. Carlos Fonseca zoando com o Epa, põe o João Kleber dançando. Não, a live não merece esse desse presente. Regulamento Copa Paulista, sim, pra quem não sabe, a Copa Paulista de futebol, o campeão escolhe se quer a vaga na Série D ou na Copa do Brasil, e o vice fica com a vaga que sobrar. O Carlos falando que me poupou desse momento de tirar o print tirando temperatura.
Tem lá, ô Carlos, olha só. Ô Carlos, você já printou e botou no teu story fotos mais constrangedoras, ou minha ou do Rodrigo? É porque você não viu. Aqui antes de começar o programa. A câmera dele também tá. Deu uma sensação, não sei se estão vendo.
Não,
deu uma
não travada aqui
agora a câmera dele.
Ele deixa tá, que tipo, eu vou mandar depois no.
O que acontece? Pois é, nessa travada, ele fica, a câmera travou na capacete numa pose totalmente horrível. Eu printei e mandei pra ele. E o pior não é isso. A pessoa me pede pra fazer figurinha disso nos WhatsApps.
Genial.
Pô, não dá, velho. Aí vai ser mais concorrida. Vai ser mais concorrida que aquela figurinha do japonês lá que a Vanessa gosta.
Ai, ai. Vamos começar?
Vamos começar essa bagaça? A gente já enrolou demais, né? Oh, maravilha. Vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o meu. Vamos no zap.
Ele que tá feliz
zap.
Hoje, tá, pessoal?
Calma.
Não, estou calmo. Mas o Eric está feliz hoje.
Por quê?
Porque a gente não vai precisar falar de Fórmula 1 hoje.
Por mim, eu não falava de Fórmula 1 pelo resto da minha vida.
Mentira, a hora que o Drogovic chegar na Fórmula 1 e ganhar a corrida, você vai querer falar.
Não, aí eu falo isso aqui agora, aí nisso eu tenho um feedback e vou de seleção feminina ao vivo no programa, olha que legal. Aliás, pelo amor de Deus, eu não queria ter... Sabe que a pior coisa, mano? É eu ter que ir pra escola pra encher o mural depois... Vamos lá. A gente já que a gente começou falando da promoção Stock Car... A gente começou falando da promoção Stock Car, então vamos falar Stock Car também logo de uma vez. Vamos começar logo com isso? Isso aí.
Stock Car.
Vamos lá. Pra quem não tá vendo aqui as letrinhas aqui, vamos ter mais uma etapa da Stock Car esse final de semana, né? Lá no Velocità. Mais uma etapa de ouro na disputa pela taça. O negócio tá começando. O negócio tá começando a funilar.
O negócio tá começando a funilar. Numa pontuação onde, devido a várias circunstâncias, nas últimas corridas, o Thiago Camilo conseguiu abrir uma distância legal na ponta. Mas na Stock Car isso não conta muito. Porque se as primeiras corridas elas têm seguido um padrão mais comportado, digamos assim, as segundas corridas, e é uma coisa normal, porque a primeira corrida todo mundo quer ir para a segunda corrida, então a primeira corrida eles arriscam um pouco. As segundas provas da Stock Car tá sendo uma loucura total. E aí é uma possibilidade de surpresa, é uma possibilidade de zebra, é uma possibilidade de decepções. E nisso tudo tem piloto que pensa no campeonato muito bem. Tem piloto que não, pô, se eu ganhar uma corrida tá legal e ver o que dá na segunda. Tem piloto que faz o inverso. Thiago Camilo, Gabriel Casagrande e Daniel Serra estão sabendo jogar o jogo das duas provas. E isso está sendo valioso para eles. Foi assim que o Gabriel Casagrande ganhou o título em 2021. Olha, esse campeonato ainda promete bastante. Porque tem muita equipe que já mostrou... Mesmo as equipes mais abaixo, Eric, elas estão andando muito bem. É muito próximo. Então qualquer errinho, você despenca. E vem os circuitos encardidos, né? Velocitar é um deles.
É. Velocitar é meio complicado. E o pessoal não curte muito Velocitar, pelo que eu já conheço dessa história, né?
É um piloto que não gosta. Quando o piloto fala que não gosta do circuito, salvo algumas opções de segurança, é porque o circuito desafia demais. O Velocità ele consegue combinar parte rápida, curvas rápidas, principalmente a da caipirinha.
É que eu acho sensacional. Curva da caipirinha.
Trechos muito lentos, onde o piloto tem que ter uma baita técnica para poder chegar na reta e sentar a bota.
Para quem não sabe, gente, a curva da caipirinha tem esse nome em homenagem à curva da Eau Rouge.
Exatamente.
Né? Que é o que, para quem não sabe, é o Eau Rouge, mas é um rio que passa ali por baixo da curva, ou do lado da curva, não lembro agora o que é. Só que é o. Mas explica aí, Rodrigo.
Vendo no mapa.
Hã?
Só vendo no mapa, não vou saber agora a posição.
Mas é um rio que passa ali perto, né? Então. E o que acontece? Eau Rouge, traduzindo, significa água vermelha. Aí o pessoal resolveu traduzir, né? Algum nome assim mais apropriado pra nossa cultura, caipirinha.
Até porque Eau Rouge também é usado pra chamar de água ardente.
Sim. Exatamente. E aí pegou, né?
É. O rio é meio longinho, tá, Eric? Eu não tô achando ele, não. Não vi no mapa. Ah, quem souber, fala depois.
É.
Ninguém vai morrer saber onde é que fica o riozinho.
Pois é.
Fato aqui. Categoria vai lá pra Mogi Guaçu. E engraçado que essa pista, ela, assim, ao mesmo tempo que ela tem a modernidade, porque é um dos circuitos mais novos do país, ele só não é mais novo do que o circuito de Potenza e o Pan-Americano, que está em vias de ser finalizado.
Em vias de?
É. O circuito Pan-Americano ainda não está completamente completo.
É... Completamente completo. Que graça.
Genial. Ele é um circuito que ele puxa um pouco das características mais, digamos, rudes do esporte motor. Talvez o maior problema dele é que não tem público. É só os convidados VIP. Porque... não tem arquibancada. É um circuito privado e o dono do complexo não faz questão nenhuma de que tenha arquibancada. Enfim.
Então não reclama, né?
Exatamente. É, mas acho que pra categoria nem conta. Nesse ponto. Não dá pra pôr, paciência. Nos que dá pra pôr, um top. E realmente, os públicos da Stock têm sido muito bons. Corrida nesse fim de semana, Eric, daqui a pouco a gente vai passar a agenda. Deixa eu passar a classificação?
Ah, é, passa aí.
Vamos ver se dá pra passar. Ah, Stock Car, eu tô escuro porque o meu monitor ficou escuro, tá, povo? Campeonato, classificação. Campeonato de pilotos tem Thiago Camilo com 151 pontos, Gabriel Casagrande com 134, Daniel Serra com 131, César Ramos com 114, Rubens Barrichello com 108 pontos. Completam o top 10: Ricardo Zonta, Guilherme Salas, Felipe Batista, Rafael Suzuki e Ricardo Maurício. Campeonato de equipes tem a Ipiranga Mateis com 265 pontos. Aí na segunda posição tem a RC Eurofarma com 223. Empatados na terceira colocação temos a KTF e a Mateis Vogel com 197 pontos. Eric.
Bom, é isso então, né? Então a gente vai aguardar. Então, segunda-feira a gente tá aqui falando da Stock Car que vamos ter esse final de semana. E, bom, dando sequência aqui ao nosso programa, eu ainda tô puto com o jogo, tá? Mas enfim, queria que eu tava continuando jogando, mas com o jogo é quebrado, então eu desinstalei até a Milestone tomar vergonha na cara e consertar o que tem que ser consertado. Enquanto o jogo não é consertado, a gente vai falar da MotoGP que tá voltando de férias agora nesse final de semana.
MotoGP.
Bom, já tem notícia já, né, da temporada do ano que vem, né? Já cabe mencionar aqui, né? Que já tem mas já tem mais pilotos anunciados para equipes novas. Saiu a notícia de que o Alex Rins vai assumir a vaga do Franco Morbidelli. Eu ia falar na moto 21, mas não, a moto não é 21. O número do dele é 21 e leva para onde ele for. No caso, a segunda moto da Yamaha de fábrica vai passar a ser 42, né? O Franco, não sei para onde vai. Inferno, se bobear, né?
É, muito provavelmente, Eric,
dizem
que um dos destinos dele pode ser a GRT Yamaha no Mundial de Superbike. Lembrando que o Toprak Razgatlioglu lá no Mundial de Superbike não corre mais pela Yamaha, né? Ano que vem ele encerra o contrato, justamente porque ele queria uma oportunidade na MotoGP e a Yamaha disse não. Ele mandou uma banana e um nariz turco para a equipe, mandou o Linhares pra casa daquele cidadão mesmo e vai pra BMW. Então pinta uma vaga em aberto. A expectativa é de que o Dominik Agter suba pra equipe principal. Hoje o Dominik Agter faz dupla com o Remy Gardner na Yamaha. A expectativa é que ele suba pra correr junto com o André Locatelli na... Caralho, Eric, nós estamos velho. André Locatelli, eu lembro do pai dele sendo vencedor de corrida na dos 250.
O pai dele.
Roberto Locatelli.
Ó.
Nós estamos velho. A expectativa é do André Locatelli e do Dominik Agter formar a dupla da equipe principal da Yamaha. E aí pinta uma vaga na GRT, que poderia ser Remy Gardner e Franco Morbidelli. Pode ser. Uma outra possibilidade é a Yamaha conseguir convencer a porra da Dorna a botar uma equipe satélite. Eles não querem pôr mais uma satélite.
Ué, então vai ficar como?
Vai ficar com 22.
Cara, pra quê, velho? Bota outra.
Eu também sou a favor.
Por que a dona não quer mais uma?
Oi?
Por que a dona não quer? Pô,
vai, sabe Deus, acho que a dona tá esperando uma nova fabricante. Quem, velho? Ninguém gosta mais dessa MotoGP.
Mano, é, porra, a Suzuki vai voltar? Não vai. Vai botar quem ali? A Kawasaki
já falou que
não. A Kawasaki nem sonha em querer pisar nesse terreno mais.
Não vai mais. A Kawasaki já tá de saco cheio.
Vamos lá, o que nós temos por enquanto?
Tem um monte de vaga aberta. E não, a briga
isso que é, isso
na
que
KTM. Agora. Deixa eu só passar a briga na KTM. Antes de você passar a lista toda, porque vale falar. Tem essa indefinição do Franco Morbidelli, um monte de vagas que ainda não foram fechadas. E a pergunta, como diz o Eric, a pergunta que vale R$1 milhão. Quem vai rodar na KTM? Porque a KTM já renovou o contrato do Augusto Fernandes. Estava em vias de renovar, mas... Até agora não pintou anúncio oficial, mas dizem que ia renovar. A KTM, através da GasGas... A GasGas é a KTM, tá, pessoal? Só que pintada de vermelho e escrito GasGas. O Paul Espargaró vai ganhar a vaga pro ano que vem. Tá voltando de lesão aos poucos. E a KTM falou que assim que ele voltar, a moto é dele. E o Pedro Acosta vai subir. A KTM já confirmou, o Pedro Acosta vai subir.
Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Tirando pela arte do site oficial da MotoGP.
Sim.
Ó, já que vi até com essa camisa aqui, o pessoal adora aqui, né? Mas, aliás, momento zoeira. Eu tava lá numa rua, lá no Caxambi, lá perto lá da escola, que eu trabalho. Tinha uma casa que era 46, o cara botou a arte do número 46. Na casa dele. Só que assim, ele apenas botou o número 46 no Google e mandou. Imprimiu que saiu. Imagina se ele soubesse. Ou ele sabe, eu duvido que ele tá, mas enfim. O que nós temos aqui por enquanto, tá? Essa aqui. Essa arte que tá aqui no
começa
site
pela
da
KTM.
MotoGP oficial. Vamos lá.
Já começa pela KTM.
Vamos, não, eu vou pegar pela hora que tá aqui. A Aprilia tá fechada com o Alex Espargaró e o Maverick Vinales.
Sim.
A Ducati de fábrica fechada com o Banaia e Bastianini. Inclusive, aqui na arte oficial aparece o Banaia com o número 1. Provavelmente vai acabar sendo esse mesmo, do jeito que tá.
Eles são os filhos da mãe, né?
É. Onde vai ser isso?
Eu poria um ponto de interrogação, só pra zoar.
Oi? O que você ia falar?
Eu ia botar o ponto de interrogação ali, só pra zoar.
Deixa bem branco.
Mas enfim.
Vamos lá. Gresini aberta. Totalmente aberta. LCR totalmente aberta também. E a Marra de fábrica com Quartararo e Rins. Fábio Quartararo, Alex e Rins. A VR46 totalmente aberta. Lembrando que quando a gente fala totalmente aberta, porque assim, não, eles não consideram. É mais ou menos o esquema que a Wikipédia faz. Eles não consideram rumores, eles consideram notícias fechadas.
Sim, lógico, você só pode anunciar que um piloto está. É que a gente aqui tem as fontes que vão garantindo que pode ser ou pode ser. A VR46.
Arial 72.
É... não, as nossas fontes são sérias.
Por isso é que eu falei, 72.
E tem ainda a expectativa da VR46 virar a equipe Yamaha. Aí muda os pilotos todos.
Aí ferrou, né? Por isso que tá em aberto, né? A Pramac, só com o Juan Martin, a outra vaga tá aberta. A KTM tá fechada com o Brad Binder e Jack Miller. A... Rodrigo, você está me ouvindo?
Eric.
Você ouviu o que eu falei? Oi.
Tô ouvindo, pode falar.
Ok.
Mas só pra... Não, só pra dizer uma coisa. Bochichos. Não tem nada de oficial. Mas tem portal cavando a aposentadoria do Johann Zarco. Se isso acontecer, a Terceira Guerra Mundial vai ser implantada na MotoGP para pegar essa vaga na Pramac.
Até porque a vaga da Pramac tá aberta. Isso que eu mencionei atrás. Vamos lá, a Red Bull KTM fechada com Binder e Miller.
Repete.
a Red Bull KTM, a equipe de fábrica, fechada com Jack Miller e Brad Binder.
É aí que eu queria chegar. Tem três pilotos para uma vaga.
Três?
Eu não sei o que a KTM quer fazer da vida.
Mas sim, tá fechado, não entendi.
Com
não
contrato com a KTM, de algum modo tem o Augusto Fernandes. A GasGas é KTM, Eric. Põe na cuca.
Não, vamos lá. Vamos continuar aqui rapidamente. A Honda, a equipe Honda, Repsol Honda com Mark Marques e Juan Mir.
Fechado.
Fechada. A KTM GasGas tá com o Espargaró, o Paul Espargaró, e a outra vaga aberta.
É aí que eu quero chegar.
Esse é o ponto. Ah, só se for.
São três.
E fechando fecha. A Aprilia com o Miguel Oliveira e Raul Fernandes.
Aprilia não, RNF.
Hã?
A RNF.
A Aprilia Satélite.
Que também tá Aprilia, fechada mas... também.
Ah, é.
Tem Augusto Fernandes. Disso. Tem o Jonas Folger. E tem o Pedro Acosta. A KTM já disse que o Pedro Acosta vai correr.
GasGas.
Eles anunciaram, o Pedro Acosta vai correr em 2024. Só tem a vaga da GasGas. Tem portais sobre MotoGP informando que o Augusto Fernandes vai correr também. Cara, das duas, uma. Ou a KTM vai pegar mais uma satélite com alguém. Sei lá, tentar tomar... A Gresini, que eu acho impossível. O Gresini não sai da Ducati. Ou eles vão conseguir convencer a Dorna a botar mais uma equipe satélite pra eles pegarem. Ou eles estão crente que o Paul Espargaró não vai conseguir correr ano que vem.
Cara, só se for.
Não é possível.
É porque isso que eu tô falando. Porque aparece a vaga do. Aparece a vaga.
Eu sei, eu vi esse post antes. A gente tá aqui tentando trocar uma ideia, né? Pra conversar até, deixar com os ouvintes. Porque é um bagulho esquisito pra caramba isso. Que vai ser da. Alguém vai sair chamuscado nessa história.
Vai.
Eric.
É muito ovo, né? Que tá ali, que estão contando que tá ali no furisco da galinha, né?
Ah, nem fala. Treino livre, já teve o primeiro. Marco Bezzec ficou em primeiro. Luca Marini ficou em segundo. Jorge Martin em terceiro. E o Hans Arco em quarto. Quatro Ducatis. Aí vem o Jack Miller com a KTM. Alex Espargaró com a Aprilia. Franco Morbidelli com a Yamaha. Aí Raul Fernandes, Maverick Vinales e Fábio Quartararo completando os 10 primeiros. É só um treino livre, claro. O que importa é o treino livre 2.
Por quê?
Aí, porque é o que vai definir os 12 pilotos. Não, minto.
Não, Rodrigo, é combinado, Rodrigo.
É verdade. Rodrigo,
são os tempos combinados.
No Pretzi, quem fez o melhor tempo foi o Alex Espargaró. Espargaró, Martin, Binder, Vinales, Zarco, Banaia, Bezzec, Miller, Marini e Alex Marques. Lembrando que o Iker Lecuona vai correr na Honda, vai correr no lugar do Rins. O Rins não pode correr essa prova. É esperar, né?
Só se mudar de novo, porque a regra menciona que são os tempos combinados.
É isso aí, mesmo, aí é o aí tempo combinado.
Do caso do P1, do P1, do PR e do P2.
É isso mesmo. O pior que é isso mesmo, eu que tinha esquecido esse detalhe. Banaia 194 pontos, Martin 159, Bezzec 158, Binder 114. Zarco 109. O Banaia não tem mais a distância gigante que ele tinha, mas ainda assim uma distância muito confortável para esse segundo semestre.
Cara,
para continuar assim, tranquilo, Rodrigo. Eric.
Hã?
Para continuar tranquilo.
Não, tudo bem. Tudo bem que agora o Martin tá devendo. Às vezes eu não tenho tanta habilidade de fazer conta de cabeça assim nessas horas. Vamos lá. O Banaia tem 30. O Martim tá devendo 35 pontos pro Banaia. Já não é mais um final de semana completo. Porque são 25 mais 12, são 37. Ou seja, são. Né, que agora a pontuação máxima do final de semana não é mais 25, são 37 pontos por causa da sprint. Que, aliás, exato, eu acho a coisa mais inútil da face da Terra, porque só serve pra aumentar a pontuação e tal, não sei o quê, mas, cara, não, uma corrida não influencia a outra, o grid é o mesmo, grid, e só serve pra piloto ficar quebrado e na merda.
Pra piloto se quebrar, é. Eric, fala em piloto se quebrar. Daqui a pouco a gente passa a lista. Vamos pra próxima? Desculpa, povo.
Eita, vai tuberculose, vamos lá.
Ai, ai.
A pergunta dá?
Teria que ser uma bela de uma reação.
São... O que acontece? O Jordi Torres tá com 144. Ele tá em sexto com 71. São 73 pontos, não é isso?
73 pontos. Tem mais 8 corridas, né?
8 corridas. São as,
quer 4 dizer, fins de semana duplo.
São 4 finais de semana.
Dá. Muito dá. E ele vai largar na pole, nas duas provas. E sabe quem que vai largar lá atrás? O Torres. Então dá.
Não, mas só que tem um detalhe. E o resto do pessoal? Tem o Matteo Ferrari ali, que tá com 136, o Garzó com 98, o Krumenak com 98 também, em casa dele. Os outros pilotos também estão competindo.
Claro, mas se ele consegue tirar pontos do líder, é uma coisa boa. E, ó, ele fez a pole, ó, o grid. Casadei em segundo, Garzó em terceiro, Kevin Manfredini em quarto, Kevin Zanoni em quinto, Randy Krumenacker em sexto, Nicolas Spinelli em sétimo,
cadê o Ferrari?
Andrea Mantovani em oitavo, Matteo Ferrari em nono, Jordi Torres em décimo. Completam o grid Alessandro Zaccone, 11º, Tito Rabat, 12º, Alessio Finello, 13º. Caralho, peraí que eu perdi a folha. Lucas Salvadori, 14º. Mikel Pons, 15º. E Kario Kubo, 16º. O Mika Pérez, 17º. E a Maria Herrera, na 18ª posição. Esse é o grid das duas provas da Moto E nesse fim de semana em Silverstone, Eric. Dá pra brigar.
Dá pra brigar.
Ah, vai ter que ter uma reação legal. Tipo, não pode cair, não pode ter azar.
Cabeça no lugar, campeão.
Cabeça no lugar. Cabeça. Piloto bom ele é. Ah, mas não foi campeão ainda. E daí? Tem um monte na história bom pra caramba que nunca foi campeão.
Assim, ele não foi campeão na Moto E, mas ele teve
Ele já foi terceiro colocado. Agora? Ele já foi terceiro colocado. Ele já foi duas vezes terceiro colocado.
Não, terceiro e segundo.
Verdade, ele tem um vice. Ele já foi vice, tem vitórias. Já ganhou o campeonato espanhol, que é fortíssimo, o SEV Moto 2. Tem. Tá abrindo uma porta interessante para os pilotos brasileiros. Porque antes as motos eram da Enérgica, agora elas são da Ducati. Então, é isso.
Isso aí. Vamos. Vai ser. Não, agora a pergunta de milhão de reais, cara. Cara, a Ducati, o Banaia, melhor, né? Será que o Banaia consegue manter o número 1 ali na carenagem?
Meu palpite hoje é dele. Meu palpite hoje é dele.
Não, assim, porque tirando Porque o problema do, o maior problema do Banaia é a questão da regularidade dele, que ele tem dois abandonos,
Sim.
né? E tem um 16º, mas fora isso, pódio.
O maior problema dele é que a moto é muito boa e os rivais querem provar que são melhores que ele. Bezek,
Pois.
Martin, vai todo mundo pra cima, os caras não estão nem aí.
E lembrando, e assim, Martinho Bezek, deixa eu só confirmar aqui. Aparece aqui? Aparece. O Martin tá com a moto desse ano, o Bezek não.
Sim.
A Prama é que usa a moto, a GP23.
Exatamente. Moto igualzinha. Todas as atualizações, inclusive.
Mano, vai ser, caraca. E é legal que assim, quando você vê ali o construtor vencedor, só maneira detalha. Tem uma perdida ali do Japão ali, que foi o Alex Rins ganhando ali em Austin. Com a
Exatamente.
LCR. Só de resto, Ducati, só Ducati. Pra desespero de Sal que a teta, porque ele é fanboy da Aprilia, né? Por quê? Porque o Sal tem a tendência de gostar de times medíocres. Não que a Aprilia seja medíocre, mas comparado com a Ducati, a Aprilia tá muito abaixo.
Que é isso, meu filho? Calma.
Calma nada. Calma nada!
Bora.
Vamos lá então, pessoas. Deixa eu abrir os zap-zap de novo. Chegou aqui. Agora a gente vai vir pro lado de cá do Atlântico e já tem notícia que eu já vou me irritar.
Fórmula Indy.
Pessoas, final de semana agora vai ter mais uma etapa da Indy naquela pista que parece, para quem jogou Daytona USA, lembra um bocado a pista hard, sabe? Eu não sei se você vai lembrar. O desenho é quase o mesmo, principalmente a parte do viaduto que vai e volta no mesmo viaduto, né? Vai ter agora esse final de semana e é a última etapa de Nashville. Nesse traçado. Por quê? Porque a IndyCar. E assim, eu não sei.
Não,
Eu nunca
pera, a
sei de
IndyCar
quem.
não, calma.
Hã?
A prefeitura de Nashville
Ah.
vendeu um dos espaços para a construção do novo estádio do time local. Não sei, eu só não lembro se é de futebol americano ou se vai ser um multi-estádio. Não sei. Mas um dos espaços ali vai ser completamente derrubado, é onde fica o paddock. Então vai levantar, vai ter que procurar um novo espaço. Eles refizeram um novo desenho. Bom, ficou
Ficou uma
horrível.
bosta.
Ficou horrível. Novo traçado de Nashville pro ano que vem ficou horrível. Com box que remete aos tipos da Fórmula E, mas a Fórmula E trata os boxes desde o início. Não é interessante para a Fórmula E ter um box todo trabalhado, porque os pilotos mal vão aos boxes. A pista, a entrada do box é no início de uma no, da nova curva que vai ser depois do viaduto.
Parece Salvador, cara.
É. Que você entra, faz lá uma mistureba, a saída é no fim da mesma curva. Para completar a bizarrice, vai encerrar o campeonato do ano que vem.
Ah, mano, pra quê? Pra quê?
Ok.
Mano.
Eu não sou o maior fã de Laguna Seca encerrando. Porque Laguna Seca é difícil de ultrapassar, tem poucos pilotos se arriscando. Se ventar, a corrida fica uma porcaria por causa da areia que invade a pista. Entendeu? Mas é mil vezes melhor do que essa aberração que eles fizeram em Nashville pro ano que vem.
Mano,
Até porque eu sou contra o circuito de rua de Nashville. O oval seria sensacional.
Eu tô tentando entender a lógica disso.
Você fazer um
Porque
rodízio com etapas para decidir, eu acho legal. Mas teria que ser um bagulho mais. Não pode ser essa bizarrice que foi feita. Esse espectro de pista. Ficou simplesmente ridículo. Mas, enfim, né? Se tá bancando, se tá ajudando a bancar a categoria, paciência. Aí a gente chega no ano que vem, uma puta pista legal, cheia de ultrapassagem, cheia de disputa, e a gente fica aqui, caraca, que corrida. Mas não creio muito, não.
Tipo...
O circuito tipo... tá aparecendo, eu vi um comparativo muito legal. Tá aparecendo uma versão maior porcamente do circuito de Avos.
Cara... Pior que o estádio meio que já existe, que é o estádio Nissan.
Sim, mas vai ter um outro.
Vocês são loucos, velho. Porra, vocês são loucos. Vocês são doentes. Vocês são doentes. A pista, essa pista nova ficou um... Vai ficar um choro. Ah, é. Assim, tá. É provável que a gente surpreenda. Ok. Ok.
Mas vendo okay. Assim, não. E esses box não me agradam, né? Lógico. Box, você entra e sai na mesma curva. Aquele pinguelo soltando.
Isso não ferrando existe.
E quero ver, porque se essa moda pegar, Eric, o que vai ter de mudança em alguns circuitos, principalmente, por exemplo, Toronto. Toronto tá com um problema grave, porque provavelmente aquela parte ali ainda existe uma negociação. Estão querendo transformar o Arundel aos boxes, devem levantar novos empreendimentos. Claro que o prefeito tem que pensar na cidade, lógico, mas a corrida faz parte da cidade. E aí? Tem prefeitura que não tomou conhecimento. Vancouver, por exemplo, pegou a parte do Concord Place, metade dele virou parque. Adelaide, não quis saber. Fez suas mudanças. Se fosse Paradise, enfiou um VLT e paciência a corrida. Reduz que eles ficam felizes lá na Austrália. Agora vamos ver essa de Nashville, né?
Ah, cara, de repente. Não, vai ser bizarro. É porque assim. A gente tá falando esse negócio aqui porque vai que de repente. Numa. Tipo assim. O cara vai e tira 20, rola um D20 de só pra sorte e cai 20, né? E assim, né? E a corrida acaba sendo até boa, que nem foi Detroit, por exemplo, que nem o pessoal, nossa, eu praticamente gosto da corrida de Detroit. A pista é meio mas a corrida não foi ruim.
Não, a pista é que é por causa daquela monte de buraqueira.
Pois é, meu povo, eu falei, a pista é meio mas a corrida foi boa.
Sim, a corrida teve sua graça.
Pois é. Claro que não vai ficar contando com a sorte o tempo todo, né?
É. Igual, por exemplo, aquele circuito lindo, só que não de Fuji. Ah, mas teve a disputa do Massa com o Kubica por causa da chuva. Porque no ano seguinte, com pista seca, foi um saco assistir a corrida.
Porra, nem fala.
Enfim, vamos esperar, né? O campeonato está se afunilando. O Alex Palu já não tá tão à frente assim no campeonato.
Mas ainda tá relativamente tranquilo. Relativamente tranquilo.
Sim, ainda tem umas pequenas sobrinhas.
Tem uma folguinha.
Ele tá com 477 pontos. Contra 397 do Joseph Newgarden, 357 do Scott Dixon, 330 do Marcus Ericsson, 329 do Scott McLaughlin e do Pato Ward, 316 do Will Power, e acho que daí pra baixo já não briga por mais nada.
É. E mais agora... É. O caso da Indy. Cara, mas por que encerrar? Cara, vamos lá então. Vamos tentar fazer alguma coisa. Pensar um negócio aqui. Pra fechar a temporada da Indy. Pra fechar uma temporada de Indy, o que tu acha que seria legal?
Com os atuais?
É.
com
certeza. Porque assim, não, porque eu lembro que eu lembro que, porque assim, é porque eu particularmente sempre me acostumei com Laguna fechando o campeonato.
É.
Né?
Mas eu gosto da ideia de um oval fechando. Eu gosto da ideia de um oval.
Que seria?
Ah, ou um dos atuais. É que Iowa não pode ser, por causa do festival de milho que tem lá, tem uns eventos. Uhum. Eles usam a corrida também junto.
Uhum.
Gateway, eu acho travado. Já falei, eu poria novos ovais. Eu poria o oval de Nashville e poria Richmond. Bate fechar em Richmond seria sensacional. Ou fechar em Portland. Olha, tem umas hipóteses, deixa a porra do Laguna Seca mesmo.
É, pois é. É porque assim, acaba soando como tipo um Abu Dhabi da vida, né?
Pô, mas a categoria já fechou naquele oval em Sonso de Chicago. Então, tanto faz. Quando a pista do Texas era uma pista decente, os campeonatos eram fechados lá, era legal. Homestead não dá mais pra fechar campeonato, mas é um baita oval. Phoenix seria sensacional na Indy de hoje.
Porra, a Indy... Ah não, Champ Car, a última temporada do Champ Car era fechar no México. Mano do céu, que bizarro.
Fechava no México. Não, a kart chegou a encerrar uma temporada no México. Minha Manos Rodrigues.
Então, a última temporada da Champ Car seria ali.
A Champ
Car já fechou em Fontana, fechou. Já fechou.
A kart fechou no México também. Digo isso, as duas já encerraram no México. Antes da falência e depois da falência. Seria legal fechar em no Hermanos Rodrigues. Ou se vingar a reforma de Monterrey. Tem um monte de possibilidade. Vamos apenas torcer para esse novo circuito dar uma boa corrida. Mas eu acho difícil.
Pois é. Enfim. Vamos ver, né?
Mas vamos aguardar pra ver.
Não vai ter uma corrida, uma pista meia milha pra Indy? Não vai rolar.
Não.
Aí já é que, Monterrey. Ah, não. Olha o autismo aqui cagando minha cabeça. Você falou Monterrey. Sabe o que eu pensei? Eu pensei em Fontana, do nada.
Não, ali esquece.
Não, Monterrey, no caso, era a Fundidora.
Isso, Fundidora Park.
Não, ali ia ser do caramba.
Sou muito ali a favor que a Indy
ali volte. Ali ia ser sensacional.
Vamos ver.
Ia ser sensacional, vamos ver, né?
Estão dizendo que reforma.
É, vamos ver aqui qual que vai ser. Enquanto isso, o que nós ainda temos aqui? Ah, sim. Já que a gente está no Zewa, vamos continuar no Zewa, né? Bom, primeiramente, saiu agora, essa semana, votação do Hall da Fama, né, da edição de 2023 pro Hall da Fama. E o pessoal tá pistola, porque o JJ, Jimmy Johnson, foi, né, indicado pro Hall da Fama, que era meio óbvio que isso ia acontecer mais dia menos dia, só que não foi por votação unânime. Só que assim, não se sabe se a votação não foi unânime, porque queriam dar chance para outros indicados, porque são três, né, que são três que vão. Nesse ano foi, além do Jimmy Johnson, quem que foi? NASCAR Hall of Fame. Quem que foi indicado pro Hall da Fama nesse ano foi... Caramba, cadê? Cadê a minha a lixinha? Obrigado. É bom que não aparece, né? Eu quero 23, amigo. Eu quero 23. 2023, muito obrigado.
Caraca, Eric, nunca mais eu faço isso. Eu coloquei o barulhinho do Windows suspeito, a câmera travou. Ah, meu Deus.
Ai, meu Deus. Vamos lá, quem que entrou esse ano no Hall da Fama da NASCAR? Foi o Jimmy Johnson, e tinha mais dois, né?
Eu não lembro.
Nessa tinha... Realmente, essa informação ficou meio vaga aqui. Mas, mano, o pessoal pistolando, velho, por causa disso, porque ele não entrou. Não entrou unânime.
Tem que ficar pistola com um problema mais sério. O torcedor fanático é um bicho muito chato.
Realmente, tipo, o Danny Hamlin ficando pistola com isso.
Ah, Danny Hamlin, pô, nunca foi campeão de porra nenhuma. Foi campeão de amarelada, né?
Correção. É porque aqui aparece 24, na verdade. É porque a votação é sempre pro ano seguinte, né? Os indicados. Você pode abrir, por favor. Muito obrigado. Os indicados eram Sam Mardi, Neil Bonnet, que aparece com pilotos, crew chiefs e narradores, barra comentaristas. Sam Mardi, Neil Bonnet, Tim Brewer, Jeff Burton foi indicado, Carl Edwards, AJ Foyt, o dono da... Enfim. Harry Gant, Harry Hyde, Banjo Matthews, que era mecânico, o Harry Hyde era crew chief, Ralph Moody era piloto também e dono de equipe, Larry Phillips e Rick Hood, esses que foram indicados, que não entraram no Hall da Fama. E aí vem os três que foram eleitos para integrar o Hall da Fama. Donnie Allison foi indicado. E, óbvio, né, esses dois que um não vive sem o outro. Chad Knauss, que é o crew chief do Jimmy Johnson, né? Quer dizer, se existe o JJ, se o JJ é o que é, porque o Chad Knauss estava ali, né? Colocando o carro dele para andar. Bom, o pessoal ficou questionando por quê. Ah, porque a votação. Porque o carro. Que sempre tem aquela. A gente não sabe se os outros votos, é porque já sabia que o JJ ia ser eleito, votar em outro para poder não dizer que não teve voto. Enfim. E aí tá se cobrando. E aí começaram a querer cobrar que a votação seja aberta. Eu não sei. Tá entendendo? É meio bizarro isso. Mas enfim. O ponto não é esse, né? É só isso que acontece, né? Os indicados pro Hall da Fama da NASCAR na próxima temporada. Jimmy Johnson, Chad Knauss e Donnie Allison.
E tudo isso foi no meio de uma corrida. Naquela coxa de retalho. Naquele edredom de quinta categoria. Que é o circuito de Michigan. Porque tem coxa de retalho que você faz bonitinho os retalhos com as sobrinhas que sua avó fazia, né? Mas não aquela porcaria que tem em Michigan. Eu espero que um dia seja arrumado. Aí o nego vem falar: respeita meus bumps, aqui. Era horrível pra jogar até no videogame. Tem 4 vagas em aberta que hoje estão sendo preenchidas por pontuação. Tem um monte de piloto brigando por essas vagas.
Rodrigo, vai falando aí.
Tem um campeão que perdeu uma porrada de prova porque fez graça. E... Não, tô brincando, porque o Chase Elliott não fez tanta graça assim. Não foi o mototênis do Montoya há uns anos na Fórmula 1. Que tá lutando por uma vitória, porque ele já não vai conseguir a pontuação necessária. Então ele só classifica se vencer.
Depende, Rodrigo. Ele tá devendo 40 pontos pro McDowell.
Depende de muito si, né, Eric?
Não, só pra acentuar.
Não, ele tá devendo 40 pontos.
Vamos lá, Rodrigo, só pra ser uma ideia. só pra ter uma ideia, uma informação que cabe mencionar aqui. Se eu não tô enganado, cada corrida são 60 pontos, certo?
Sim.
Em jogo. Se não tivermos um vencedor novo, olha isso. Se a gente não tiver um vencedor novo na próxima, na etapa de Michigan, o Kevin Harvick entra pelos pontos. Porque agora ele tá devendo. Ele tá 182 pontos acima do Ty Gibbs. Ou seja, se não tiver um vencedor novo na próxima etapa, se um dos 12 que já venceram vencer de novo, o Harvick fecha a classificação, porque vão faltar 3 corridas.
E ninguém vai, né, alcançar ele.
E ninguém alcançaria. E estaria. E aí teria que tirar 180 pontos, sendo que já tem 182. Então ele já fecharia essa vaga. Seria o primeiro que classificaria pelos pontos. E aí nós temos o Keselowski com 151, acima da linha de corte. Que também, dependendo da situação, também já pode entrar pelos pontos. Não nessa etapa, mas na próxima.
É, aí vai começar a escadinha, né?
Aí vai começar a escadinha. E aí depois nós temos o Bubba Wallace com mais 54 e o McDowell com mais 18. E aí depois vem Ty Gibbs com menos 18, Homem Dia com menos 22, Daniel Soares com menos 34 e Chase Elliott com menos 40. Dá, assim, vamos lá. Dá pro Elliott chegar nos pontos? Dá. É fácil? Não. Não é
o
fácil.
O carro tá ajudando? Muito menos.
Pois é, e é Hendrick, velho.
E é ele. Porque os outros
da Hendrick tem isso. Bem. É a Hendrick e é o Chase Elliott. Ou seja, temos ainda, se eu não estou enganado.
É Michigan?
Se eu não estou enganado.
Richmond é Michigan? Richmond já foi. Michigan, Indianapolis, Watkins Glen e Daytona.
É.
É isso.
Exatamente. Michigan, Indy. Misto, tá? Lembrando que
a corrida no misto.
Oi?
É, a corrida no misto.
Então, exatamente. Michigan, Indy, Glen e Daytona. Curioso, acho que. Se eu não tô enganado, Rodrigo, eu acho que é a primeira vez que eu não me lembro. De cabeça, eu não me lembro de ter dois mistos seguidos na Alaska.
É mesmo. Não lembro mesmo.
Não me lembro de ter dois mistos. Mesmo quando. Acho que é a primeira vez que eu vejo dois mistos seguidos. Quer dizer, ano passado a Nascar correu no misto também? Indy não, né?
Indianapolis correu.
Era junto com o Glenn? Não lembro agora.
Vou ver. Acho que não.
Vamos verificar aqui.
É uma boa verificar, mas é isso mesmo. É quase impossível. Porque a Nascar sempre viveu, na época, era Sonoma e Watts Glen. Aí começaram a surgir os novos. Mesmo em 2020, não teve.
Nunca. 2022, Indy aparecia. Era Indy, olha só. Era Indy, Michigan, Richmond, Glen e Daytona. 22. Deixa eu verificar 21 aqui, só por desencargo de consciência. Você pode abrir se você quiser, ô corno. Aqui, muito obrigado. Cadê a Xó? 2021. Ah, não, pera aí. 21 teve sim, Rodrigo. Glen Indy, nessa ordem, Glen e depois Indy. Glen Indy e Glen Indy Michigan Daytona. 21. Só que assim, 21 a gente nem leva muito em consideração, porque o calendário ainda tava todo remendado por conta, né, da pandemia. 20, então, sim. Nem se fala. Tirando 20, não, nem 20.
Não, 20 não.
Não, nem 20 o calendário foi tão remendado assim.
21 foi mais ainda. Não, as coisas foi impressionante. Eric!
Vamos lá.
Na tua opinião, o Chase Elliott classifica? Só tem dois mistos. Ele anda bem pra caramba nos mistos. Vai ter que se desdobrar.
Pois é, não. A sorte dele é essa. Ele tem dois mistos. Ele vai ter dois mistos pra resolver isso. Se ele não ganhar, pelo menos os pontos ele tira.
Sim.
Ele consegue tirar os 40 pontos que ele tá devendo do Michael McDowell. Porque vamos combinar, gente. Vamos lá. E se bobear, eu ia falar um negócio muito errado aqui, mas se bobear, ele não vai. Eu ia falar, ele vai tirar, né? A vaga não é do McDowell, é do Bubba Wallace.
Pode ser,
e
né?
O McDowell é aquele cara que, tipo assim, ele tá sempre ali quietinho no canto dele. Nunca faz nada de tão. Oh! Puta que. Nossa, não, cara. Não, nunca. Ele tá sempre ali, quietinho no canto dele. Mas ele sempre morre uma vaguinha nos playoffs. Tá aquele cara nas oitavas, né? Tipo, ele sempre morre uma vaguinha nos playoffs. Já reparou isso? Tá, ele ganhou Daytona. Porra, ganhou Daytona no dia desse, mas.
Cara, é igual o Rick Stenhouse. Rick Stenhouse só ganha corrida importante.
E só? Ah, cara, vamos lá, né? Enfim.
Vamos começar.
Só lembrando que a NASCAR, né, tem esse. Você pode abrir a página. Muito obrigado. Você é muito. Eu gosto muito de você quando você. Ó, lembrando que a próxima. Ai, caramba. Tela. Você é um tela. Vamos lá. Abre o animal.
Queridos aqui, ouvintes, Eric Vontade.
Aqui.
Apanhando. Não, tem que ter, tá. Tem que ter essa aqui.
Lembrando
aqui,
que.
Tem que ter essa aqui, Eric,
ó. Lembrando que.
Que lá vem não, a história.
Vamos lá. Apenas. Eu não escutei o que você falou, mas deixa quieto. Apenas a Cup e a Xfinity correm nesse final de semana lá em Michigan. É, a próxima etapa da Truck é no final de semana que vem.
Do Lucas Oil.
No Casoil.
Sim.
Aliás, o Rodrigo, você não. Só pra tirar uma dúvida aqui. 12. É. Exatamente. Na semana que. Na outra semana, final de semana completo, mas. Não. É completo, mas não é completo. Porque as três categorias correm, mas. É, a Truck corre no Lucas Oil e a Cup e X-Fins correm. Em Indianápolis, mesmo.
Junto com a Indy.
No Motor Speedway.
Junto com a Indy.
Comentário feito exatamente agora, 22:08. Como assim, o Carlos?
Bora!
Qual é a zoeira, cara? Eu vou agredir ele. Eu vou agredir o Carlos. Eu vou ser obrigado a agredir ele.
Que agredir?
Carlos Martins, eu vou ser obrigado a agredir você. Mas enfim, se não vier o caso, a agenda do final de semana, né? Enfim.
22:08. Puta, já sei o que que ele tá. Se é o que eu tô pensando, Carlos Fonseca, eu já sei do que se trata.
O que que eu fiz? O que que eu fiz agora, Rodrigo?
Não, você não.
Ah.
É, tem um youtuber ligado ao carnaval chamado Bruno Rezende. E, cara, ele com horário é a coisa mais chata do mundo. Qualquer coisa ele chega assim, por exemplo, ele vai dar. Pô, igual agora, por exemplo, ele vai falar da agenda. Comentário feito às 22:08. Ah, vai lançar um samba às 8:12 no meu canal. Os bagulho bizarro, assim, chato pra caramba.
Qual o nome?
Bruno Rezende.
Bruno Rezende, você é autista!
Eu não duvido. Imagina o Eric. Meu Deus do céu, não quero imaginar. Eric, começa a ler o sábado, vai.
Vamos lá.
Aliás, não, deixa eu ler o sábado.
Você
vai.
Também é, tá?
Deixa eu ler o sábado, vai.
Daqui a pouco vai começar esses memes. Vai virar meme esse negócio. Você é autista! Pior sábado... que a minha terapeuta tá nesse nível já, cara.
Já.
A minha terapeuta descobriu uns 10. Tudo por minha causa. Ela chega e fala assim, a situação, sei que ela tá. Ela fica. Só falta ela chegar e fazer essa parrinha. Mas você é autista!
Sua terapeuta vai pro céu. Sábado, mais conhecido como amanhã. 3:20 da manhã, classificação da Super GT em Fuji. 4:35, classificação 1 do DTM. 6:50, a classificação da MotoGP. 8:10, a primeira corrida da Moto E. 8:30, a primeira corrida do DTM. 8:50, classificação da Moto 3. 9:45, classificação da Moto 2. 11 da manhã, a MotoGP, com a corrida Sprint. 11:20 a Fórmula 4 Brasil com a corrida número 1. Ah, aliás, Eric, falando da Fórmula 4, nada a ver. É, quer dizer, quase a ver. A FIA divulgou os calendários novos da Fórmula 3 e da Fórmula 2.
Uhum.
A principal mudança é a saída de Zandvoort de ambos os calendários e a entrada de Lusail. nos dois. E a Fórmula 3 vai correr em Melbourne também.
Por que ela saiu,
cara? Cara, porque, cara, pelo menos é uma mudança boa. Porque Zandvoort é um porre, o circuito de Zandvoort. Eric von Draxler, agora eu vou imitar o Eric agora. Zandvoort só está no campeonato por causa do Verstappen.
Cara,
porque o circuito é ruim. É estreito, travado. A gente reclama de Hungaroring, tinha que levantar as mãos pro céu. Essa Hungaroring que tem hoje.
Aliás, eu achei. Eu achei aqui sem querer o spotter guide do. Da Indy. Enfim, prossiga.
Muito bom. Então as principais mudanças são essas. Onde eu parei? 11 da manhã, corrida sprint da MotoGP. 11:20, primeira corrida da Fórmula 4 Brasil. Meio-dia e 10, a corrida 2 da Moto E. 1 da tarde, classificação da Stock Car. 12:20, classificação da NASCAR. 3 da tarde, a Indy Next com a classificação. 3:15, classificação da IMSA. 3:45, classificação da Indy. 4 da tarde, a segunda corrida da Fórmula 4 Brasil. E 4:30, a corrida da Xfinity. Vamos pro domingo, Eric?
Vamos lá. Domingo, eu vou ao Maracanã, tô sempre time que eu sou fã. 1:45, a Super GT. É a corrida do Super GT. 4:05 da manhã, a segunda classificação do DTM. 7:15. Ah, não, vocês não botaram isso aqui, né? 7:15, meu Deus do céu. Depois eu vou explicar esse negócio de 7:15. 7:15 a Moto 3. 8:30 a segunda corrida da DTM. 8:40 a terceira corrida da Fórmula 4 Brasil. 9 da manhã a MotoGP. MotoGP é a gente mesmo, não sei porquê, mas eu vou. 10:30 a Moto 2. 11:10 Indy Next. 11:30 a primeira corrida da Stock Car. Meio-dia e 10 a IMSA, a corrida da IMSA. Meio-dia e 10 também a segunda corrida da Stock Car. A largada da Indy, 1 da tarde. E 3:30 a etapa da Cup Series da NASCAR. Sabe por que não é 7:15, Rodrigo?
Peraí, deixa eu só. Antes de você explicar, deixa eu só passar o seguinte, só. Algumas corridas que acabaram a gente não falando aonde vai ser, mas vale falar tudo. A IndyCar e a Indy Next vão correr em Nashville. A Fórmula 4 Brasil corre no Velocitar. A MotoGP corre em Silverstone. Vamos ter também o Mundial de Motocross na Finlândia nesse fim de semana. A Stock Car corre no Velocitar, assim como a Copa HB20 também corre no Velocitar. DTM em Nürburgring. A NASCAR e a Xfinity em Michigan. Vai ter o Mundial de Rally na Finlândia nesse fim de semana, o FIA Rallycross na Bélgica, o IMSA vai correr em Road America e tem o Super GT correndo em Fuji.
Isso aí. E, Rodrigo, tá dando previsão de chuva lá pra Nashville, velho.
Sensacional.
Tá dando previsão de pancada de chuva, pelo que eu entendi aqui, vai ser isso.
Estreia às 22h31, sensacional, Carlos. É o Bruno Rezende mesmo. Fala do 7:15, Eric.
Ah, o negócio é porque assim, eu vi 7:15, eu travei e comecei a rir, porque assim, tem um vídeo clássico do Jô Soares, né? Que ele tá lá no programa dele, ele entrevistando a Marisa Hort e o Luiz Gustavo, né? Aí eles estavam comentando TV Mistério, que era tipo uma peça de teatro, né? Que era, né? Que tinha uma encenação encenando, tipo, uma investigação policial. E aí no final, assim, eu vou tentar jogar no nosso contexto aqui. E aí no final eu tinha que perguntar, que horas que você viu fulano pela última vez? Aí a pessoa respondeu, ah, eu vi 15 para 7. Então, se você viu 15 para 7, então o assassino é o outro fulano, por quê? Se 15 para 7 você viu fulano, 7:15 aconteceu tal, e aí fechava o negócio. Aí foi uma... Depois vocês procuram. Eu vou postar depois que acabar essa live. Eu vou postar aqui o link desse vídeo aqui pra vocês procurarem. Que o jogo contando é mais divertido. Aí foi uma senhorinha que foi ser investigada. Foi ser interrogada pelo detetive. Perguntando, que horas que você viu o fulano pela última vez? Ah, 7:15. Aí o ator que fazia o detetive falou assim... Minha senhora... Não teria sido um pouco mais cedo? 15 para 7. Não, foi 7h15. Ah, porque não já tipo. Não, foi 7h15. Eu contra a regra dizendo. Fala 15 para 7, velha filha da. Aí. E não, foi 7h15. Eu juro. O outro dizendo. Não, foi 7h15. Aí tem uma hora com o diretor, digo o som. Corta o som, digo, fecha o som do Thiago. E grita pra. É 7h15, é 15 para 7, velha filha da puta, 15 para. E ela insistia no 7h15. E no final. Enfim, este crime não tem solução. Aí daqui a pouco ela. Você tava falando que era 15 para 7? Aí o diretor, né? Usando o termo que ele. Com aquela a calma que o desespero dá, chegando pra. A senhora não dizia 15 para 7. Sabe por que você não dizia 15 para 7? Que a senhora é uma velha puta. A senhora é uma puta velha. Senão, você talvez até teria dito 15 para 7, né? Mas não falou 15 para 7. Por quê? Porque você é uma velha puta, filha da puta. Toda hora, quando eu vi o 7h15, eu lembrei dessa história, do nada. É, procurem, né, procurem no YouTube, Jô Soares, velha filha da puta, coisa do tipo. Cara, ele contando é sensacional. E cara, é meio bizarro quando você vê esse vídeo, né? É, esse vídeo de, tipo assim, mais da metade daquele vídeo já foi embora, né? Que é o Jô Soares e o Luiz Gustavo que tava no vídeo, né? E ele e a Marisa Hoss, que não tá por aqui. Mas, enfim. Contada a história, vamos fechar o programa. Já tá dando aquela musiquinha do Super Monaco GP. Aliás, eu baixei Horizon Chase de novo, só pra jogar só de zoeira, mas enfim. Horizon Chase é legal. O jogo da MotoGP que não é! A não ser que corrija essa merda! Enfim, pessoas, vamos encerrando mais um aquecimento aqui do Papo Veloz. Lembrando que nessa, né, agenda vocês podem aí acompanhar ao longo do final de semana para que segunda-feira a gente volte aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, neste mesmo Você Tubo. Pra dizer que a gente cagou os palpites todos aqui. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que importa é que você continue acompanhando aqui o nosso programa aqui nesse canal, né? youtube.com/pgmpapoveloz. Aliás, @pgmpapoveloz você acha em tudo. No YouTube, no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e... E o Threads, que não serve pra bosta nenhuma. Mas, enfim, uma fuga pro caso de é a correção. Não é mais Twitter, é X. Ah, meu Deus. Eu vou falar, mas não. E também vocês acompanhem também nas plataformas de música e Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, Amazon Music e também is.gd/programa-papo-veloz pra você que acompanha pelo seu agregador. Eu nunca sei que é pra você que usa o RSS, que eu nunca usei esta bosta, mas se você usa, tá aí o link pra vocês também. Pessoas, chega por hoje, acabou o programa, vai pra casa, vai fazer outra coisa aí, vambora. Acabou, daqui a pouco tem jogo da seleção da Copa do Mundo Feminina. Não tem seleção porque deixa quieto. É isso, tchau, acabou.